Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 6 de maio de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são... A Assembleia Legislativa aprova auxílio emergencial para MEIs e microempresas do Paraná. Iniciativa paranaense, rádio FM habilitado no celular agora é obrigatório. Dores de cabeça e diarreia podem indicar Covid-19 em crianças. Cascavel CR é suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná após escândalo de testes falsos de Covid-19. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A Assembleia Legislativa confirmou a aprovação em segundo turno do projeto do governo que prevê o pagamento de um auxílio emergencial do Estado para pequenas e microempresas e microempreendedores individuais paranaenses afetados pela pandemia da Covid-19. Segundo o governo, no total, 86,7 mil empresas terão direito a um socorro de R$ 59,6 milhões de reais com recursos provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná. Pequenas empresas cadastradas no Simples Nacional em 8 segmentos vão receber R$ 1.000. Já os microempreendedores individuais de 8 setores terão direito a R$ 500. O projeto agora aguarda a sanção do governador Ratinho Júnior. Dores de cabeça e diarreia são sinais que podem indicar Covid-19 em crianças. Atenção aos sintomas, muitas vezes diferentes daqueles que aparecem na população adulta, pode ajudar a evitar contaminação, principalmente com o retorno às aulas. Acompanhe a reportagem.
Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e do Instituto Adolfo Lutz, identificaram sintomas diferentes em crianças infectadas pela Covid-19. Elas podem ter lesões inflamatórias fora dos pulmões, principalmente no coração e no intestino. A forma atípica de Covid-19, que é chamada de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, foi identificada em autópsias realizadas em 5 crianças e adolescentes com idades entre 7 meses e 15 anos. Victor Costa Júnior, infectopediatra do Hospital Pequeno Príncipe, alerta pais e médicos para sintomas menos comuns que podem indicar a presença do coronavírus.
São basicamente a ausência de febre, uma vez que se a gente for esperar a manifestação da febre em criança, em mais de 50% você não faz o diagnóstico, uma coriza que não é abundante e um quadro de tosse seca. Os outros sintomas que podem vir, e aí são em crianças maiores, é mialgia, cefaleia, ausência da capacidade de sentir cheiro e o paladar dos alimentos, e também diarreia. Então, as crianças que têm quadro de coriza, tosse, irritação na garganta, elas devem procurar o pediatra para que o pediatra possa avaliar a necessidade do uso da indicação, a necessidade da indicação do exame. O que a gente orienta muitos pais é que o Covid em criança, ele não é tão comum você ter quadros graves, porém, se você demora para o diagnóstico, a gravidade do quadro ela pode se instalar. Então, o ideal é que não se pratique a automedicação, a fim de que a gente possa fazer o diagnóstico precoce e tomar as medidas necessárias mais cedo.
Ele considera que o retorno às aulas não precisa ser um risco à saúde de crianças e educadores, se todos seguirem protocolos para evitar a contaminação.
São retorno das atividades escolares, eu parto do princípio que se as escolas estiverem seguindo os protocolos adequados, disponibilizando equipamento de proteção individual para os professores, mantendo o ensino híbrido, incentivando os pais a política também de evitar aglomeração, manter o distanciamento, o uso da máscara, a higienização das mãos, neste cenário, escola e família se cuidando, o retorno às atividades escolares ele é válido sim. Lembrando que a gente já tem aqui em Curitiba mais de um mês aí de atividades escolares e a gente não teve um aumento do número de casos em criança, mostrando que essas cautelas adotadas pela escola e a participação das famílias na adoção dessas medidas em casa também torna um ambiente seguro para a prática da atividade escolar.
Repórter Amanda Yargas.
INSS antecipa o 13º salário dos aposentados em duas parcelas. E a Prefeitura de Ponta Grossa alerta sobre postagens falsas em relação ao programa Vale Mercado. Fique agora com o boletim do Gilmar Valença.
Serviços.
O governo federal decidiu antecipar o pagamento do 13º salário aos segurados e aos dependentes da Previdência Social neste ano. É o chamado abono anual. O pagamento ocorrerá em duas parcelas. A primeira, corresponde a 50% do benefício devido em maio de 2021, será paga com os benefícios desse mês, entre os dias 25 de maio e 8 de junho. A segunda parcela será paga com os benefícios da competência do mês de junho de 2021, entre 24 de junho e 7 de julho. A Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, emitiu um alerta sobre postagens que estão circulando em redes sociais e aplicativos de mensagens que redirecionam para um site falso do programa Vale Mercado. A administração municipal reforça que o cadastro online para participar do programa, que distribui o auxílio de R$ 150,00, acontece exclusivamente pelo site da Prefeitura. No momento, as vagas estão esgotadas e o cadastramento está fechado. As mensagens falsas falam sobre o programa Vale Mercado 2021 e sobre o CRAS, Solicite Sua Cesta Básica 2021. Ambas redirecionam para um site que não tem relação com a prefeitura e podem oferecer risco aos dados de quem acessa a página. Repórter Gilmar Valença.
As aeronaves da Casa Militar realizaram 92 horas de voo entregando vacinas contra a Covid-19 para as regionais de saúde do Paraná mais afastadas da capital no primeiro quadrimestre deste ano. São mais de 3 dias ininterruptos de deslocamento para levar cerca de 1,2 milhão de doses para os paranaenses, o que representa 40% das pouco mais de 3 milhões de doses distribuídas aos 399 municípios entre janeiro e abril. Entre as cidades atendidas pelo transporte aéreo estão Maringá, Londrina, Cascavel, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Apucarana, Umuarama, Campo Mourão, Cianorte, Paranavaí, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Telêmaco Borba, todas sedes de regionais de saúde. As demais, próximas a Curitiba, região mais populosa do estado, costumam receber as remessas com caminhões refrigerados. O major Gustavo Hausten, chefe da Divisão de Transporte Aéreo do Estado, vinculado à Casa Militar, explica como as operações são realizadas.
A gente presta um serviço de apoio na logística, um apoio junto à Secretaria de Saúde, para que a gente consiga fazer com que as vacinas, as doses, cheguem o mais rápido às regionais de saúde do estado. E cada regional que possa fazer com que chegue até os postos de saúde de todos os municípios do Paraná. Então, o que acontece? Nós temos 3 aeronaves, um King Air 350, um King Air 90, que é um pouco menor. Nós temos um Grand Caravan, que a gente costuma chamar até de cargueiro. A gente tira os bancos executivos e ele vira um cargueirão mesmo. E temos também o helicóptero. Então, conforme a disponibilização numa planilha pela CESA da quantidade de vacinas que vão ser distribuídas, a gente organiza todo o nosso hangar. Vem um caminhão da CESA com todas as vacinas, todas as dosagens que vão ser distribuídas, e a gente monta uma planilha falando assim, tal avião vai para a região oeste do Paraná, então ele vai fazer ali Pato Branco, Beltrão, Cascavel, Foz, Toledo e depois retorna para Curitiba, caso haja necessidade de fazer mais uma perna. Aí temos as outras aeronaves que também decolam e vão para o norte do estado, desde Umuarama, Cianorte, Maringá, Paranavaí, Londrina. E conforme é o caso, a gente às vezes deixa uma carga grande em um determinado local e fazemos depois a outra distribuição, ou as regionais vão até aquele local buscar, né? Mas já fica bem mais próximo, bem mais perto. Então esse é o apoio logístico que a Divisão de Transporte Aéreo presta junto à Secretaria de Saúde, e agilizando todo esse serviço que a gente faz aí, toda essa vacinação, levando esperança aí para a população.
O volume de vendas do comércio do Paraná para o Dia das Mães deve ser 13% menor do que na mesma data comemorativa do ano passado, segundo a estimativa dos comerciantes do estado. Este é o resultado de uma pesquisa do Datacenso, realizada a pedido da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, a FACIAP, com comerciantes de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa e Francisco Beltrão. Conforme a pesquisa, diversas regiões do estado devem ter queda nas vendas e Curitiba tem a pior perspectiva. O comércio da capital deve vender 20% a menos no movimento de presentes para as mães. Em Maringá, no norte do estado, a queda nas vendas deve ser de 15%. Já em Francisco Beltrão, a queda prevista é de 13%, em Londrina, 11%, Ponta Grossa, 9% e Cascavel, 6%. Fique agora com os destaques da economia com José Ville.
Economia.
Começa na próxima segunda-feira, dia 10, a Semana do Microempreendedor Individual, que vai ser gratuita e pela internet. Os microempreendedores vão ter capacitações, palestras, oficinas e seminários. E também poderão realizar consultorias para impulsionar os negócios com orientação empresarial sobre gestão, inovação, finanças, obrigações e benefícios do microempreendedor individual. Vão ser 5 dias de programação. Entre os temas também estão a inteligência emocional, motivação, o comportamento empreendedor, tendências e a busca por oportunidades. E ainda o planejamento, controle financeiro de empresas, marketing e vendas. Durante a noite, o Sebrae Paraná também vai ter palestras, cursos e capacitações em várias cidades do estado. O Paraná tem 758 mil microempreendedores individuais e é o quarto lugar entre os estados brasileiros. Para se inscrever e conferir mais informações, o site é sebrae.com.br. Repetindo, sebrae.com.br. Ao abrir a página, procure na busca por Semana do MEI. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, uma frente fria avança pelo Paraná, alterando as condições do tempo em boa parte do estado. Deve chover um pouco mais no leste paranaense, entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral, mas o risco de tempestades é muito baixo. No norte e no noroeste, apenas aumento de nuvens. Destaque também para as temperaturas amenas, especialmente no oeste, sudoeste e centro-sul. Vento também aumenta a sensação de frio. A temperatura máxima prevista para Maringá é de 29 graus, 32 graus em Jacarezinho, 28 graus em Telêmaco Borba. Já em Foz do Iguaçu, a temperatura máxima prevista é de 21 graus. Apenas 19 graus em Cascavel e Pato Branco, 22 graus em Guarapuava e União da Vitória e 26 graus é a máxima prevista para Curitiba e Paranaguá. No próximo bloco, Iniciativa Paranaense, Rádio FM habilitado no celular, agora é obrigatório. E o Cascavel CR é suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.